Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Bem-vindos a mais um Medicina e Arte com o professor Mamed Albuquerque, um espaço da responsabilidade da empresa de peritagem médica Albuquerque e Lima. Hoje o tema vai ser mesmo arte. Professor, estávamos aqui há bocado a falar de que iríamos deixar de falar em arte galeria e vamos passar à denominação correta e oficial e com direito a site e tudo, que é Altagram. Explique-me um pouco, a origem, no fundo, deste Altagram, professor.
O Altagram é uma marca registada de Albuquerque e Lima, não é? Quer dizer, a EL é Albuquerque e Lima, e o Tangram é um Tangram, aquela peça mítica de sete. São cinco triângulos, um quadrado, um retângulo. Se tivesse aqui a minha mulher, já olhava com matemática. Enfim, que tem sido muito, de certa forma, muito utilizado no ensino da matemática, não é? Porque, no fundo, a matemática às vezes é amassadora, não é? E o Altagram é uma ideia giríssima. Vem, enfim, da antiguidade, do sábio chinês que foi levar uma peça, um quadrilátero ao imperador, um quadrilátero de jade, e deixou cair, e ele caiu no chão, ficou partido em sete peças. E quando ele tentou reconstruir, ele começou a fazer as coisas mais variadas, apareceu-lhe um pássaro, apareceu-lhe não sei o quê, até que acertou no quadrado, porque essas peças dão a possibilidade de fazer, enfim, todos esses jogos, bonecos, flores, sei lá o quê. Pronto. E porque é essa ideia do Tangram? Porque no nosso espaço expositivo, as paredes são constituídas por um Tangram. Nós trouxemos isso da Feira de Arte. Na Feira de Arte, nós tínhamos organizado não um Tangram, mas simplesmente um dédalo em que as pessoas se perdiam, não é? Pronto. O Tangram dá-nos a hipótese de fazer precisamente isso, mas metamórfico. Porque as sete peças são organizadas de diversas maneiras e dentro daquela, da nossa galeria, enfim, consoante o autor e assim que ele quer expor, nós organizamos as tais sete peças, daí o Tangram, e que deu precisamente a ideia do nosso, do nosso espaço, que agora passou a ser altangram.com, em que temos, enfim, todas as peças e todas as variedades, portanto temos escultura, temos pintura, temos isso que terá disponível e que vai estar disponível sempre na galeria. Não quer dizer que sejam todas elas que estão na galeria, a galeria tem um espaço limitado, não é? Mas tudo aquilo que está disponível e que as pessoas depois, que se quiserem, podem procurar-nos.
E podem visitar já este Altagram.
Podem visitar, a partir das 16 horas, das 4 horas, estará sempre alguém.
Mas no site já está disponível?
Este Altangram já está disponível, .com. E a galeria, a partir das 16 horas, passamos a estar presentes. Iremos organizar as exposições a seguir e disso faremos, enfim, devido a coisa. Neste momento, qual tem sido a nossa luta mesmo? É precisamente receber, enfim, os amigos que queiram passar, muita pessoa já tem passado, aquilo, quer dizer, ninguém paga nada por ver, são nossos convidados, e depois, mesmo que não comprem, dão-nos uma coisa para nós que é essencial, é precisamente a aspiração do público. Porque nós sentimos e vemos se são as litografias que lhes interessam, se são, curiosamente, muitas vezes, nós estamos um bocado na arte abstrata, ou abstratizante, como chamava o professor João Dicho, as pessoas gostam de coisas que muitas vezes a gente diz, é arte menor, mas gostam delas, gostam de naturezas mortas, gostam de flores. Existe um certo preconceito, a certa altura, as flores, aquilo. Não, mas agrada às pessoas. Eu acho que todos nós devemos lutar, artistas plásticos, galeristas, para, efetivamente, criar um público suscetível de procurar as diferentes peças, diferentes estilos e tudo isso. E nós vamos ficando normalmente com, enfim, a referência da pessoa, e depois, outro dia apareceu lá, enfim, uma pessoa conhecida, enfim, de longa data, até destas lutas jurídicas, em que estava à procura de nus. Pronto, nós mostrámos os nus que tínhamos e sempre que tivemos um nu disponível, nós vamos enviar o nu para ela ver, se apreciar e se quiser compra, se não quiser não compra. Quer dizer, não há compromisso nenhum de chegar ali e comprar, não, de forma nenhuma. Agora, fazendo os nossos senões e, enfim, as nossas queixas e as nossas... As galerias têm sido um bocado maltratadas, porque parece que vai abrir tudo e não vai abrir nada e depois acaba por ficarmos um bocado aflitos porque não sabemos propriamente qual é a forma como as galerias agora podem funcionar.
Quais são as regras?
Quais são as regras? Há para os museus, inclusivamente, claro, nós continuamos a usar máscara, mas já vimos as discotecas abertas sem máscaras, as pessoas não usavam máscara numa discoteca, então como é que é? Então nós, no nosso espaço, que geralmente tem um ou outro visitante, porque não há multidões nas galerias, nem nas exposições, ficamos um bocado sem saber como é que é, porque continuamos com grandes dúvidas acerca da forma como havemos de operar e para nós é importantíssimo o contacto com o público.
Professor, antes de avançarmos para o tema de hoje, era importante explicar e que o professor é a pessoa indicada aonde é que fica localizado a Altagrama. É que ela está assim um bocado escondida, é preciso... Quem passar por lá não vai passar por acidente, tem que ir lá de propósito.
Portanto, ela está naquela zona da Solon, na parte leste do Estádio Cidade de Coimbra. O Estádio Cidade de Coimbra está cercado de alcatrão e de todos os lados, mesmo daquele, onde há jardins, onde há o São José e onde há no extremo oposto ao próprio Estado o Parque Infantil. Nós estamos precisamente à frente do Parque Infantil. Neuwarth está ao nosso lado, mais ou menos e tal, depois há para habitar logo no início, estamos em frente do Parque Infantil, daquela ampla zona comercial, somos talvez a primeira loja, porque aquilo, enfim, é o lote 14, loja 5 da rua Egas Muniz.
Por isso, deixa-me utilizar aqui a minha nomenclatura para ver se é mais fácil. Rotunda das Palmeiras, direção à Solum, no sentido ascendente, tem ali um semáforo. Do lado esquerdo, se olharmos nesse semáforo, temos a tal Para Habitar, que é a primeira loja desse
certo,
mas é, viramos à direita, vamos encontrar aí dentro um parque infantil.
Um parque infantil.
E aí, do lado direito, estará...
Há um parque de estacionamento da zona. Perfeito. E depois o parque infantil.
Perfeito.
Sob o aspecto de estacionamento estamos excelentes, não é? Porque há sempre sítio onde deixar o carro.
Deixar o carro de uma forma tranquila.
E depois ao parque infantil.
E por isso não tem nada que enganar. Professor, o que é que hoje quer partilhar connosco neste...
E hoje, pronto, aquilo que depois, enfim, destes senões, vamos falar, vamos pôr os pontos nos ós da admiração. Foi um evento que aconteceu em Coimbra, que me tocou particularmente, quer dizer, estou ligado ao ensino da medicina e da arte, e da medicina eu vejo que há meus alunos, enfim, que me dizem, professor e tal, e vejo que são figurões da medicina, estão implantados. Na arte, eu vejo que os meus alunos têm as suas dificuldades. Quando houve o acesso das pedagógicas, já tinham acesso às pedagógicas, eram professores da EVT. Agora, eu, da arte, são licenciados em escultura, são licenciados em pintura e têm de fazer outra coisa, montar um negócio, não sei o quê, porque da arte não vou lá.
Ou seja, o mercado nos absorve, não estão a precisar...
Coimbra. Porque em Coimbra acontecem coisas muito esquisitas e uma delas é haver compradores de arte perfeitamente identificados que vão comprar fora de Coimbra. Portanto, eles não apoiam as suas próprias gentes, é uma coisa que me faz imensa impressão. Com que eu lutei denotadamente, tentei de todas as maneiras feitios, enfim, associei-me a Mário Silva, associei-me a Martina Lar para fazer uma grande feira em Coimbra, e a cidade continuou precisamente neutra, nada disso aconteceu. E agora fui ultrapassado por nosso Presidente da Câmara.
Então,
conte-nos lá. O Zé Manel, o meu colega até, pronto, ultrapassou-me pela esquerda, ou pela direita, não sei, inaugurou em Coimbra, portanto, a Árvore dos Amores, não é? Eu penso...
Muito noticiado.
É isso que deve ser feito. E é um artista local que eu conheço muito bem, que é meu amigo, o Aureliano da Guiar. A sua árvore. Eu gosto muito da arte do Aureliano da Guiar porque... ele utiliza fragmentos, é como renascer a fénix das cinzas, não é? Pedaços que constroem depois aquele resto de ferro, constroem o pé da árvore, que depois se enlaça e que depois termina na árvore, naquela árvore que é a árvore dos amores, que é de ferro, que é efetivamente que aparece no meio do alcatrão como alguma coisa, é uma árvore que não arde, não é? Para mim existe esse simbolismo daquela árvore. Aliás, nós temos, eu tenho na nossa galeria, duas arvorezinhas dele. Pronto. Uma delas é a árvore das correntes. Parece um verdadeiro chorão, porque depois os ramos são correntes que pendem, não é? Restos, não é? Do qual renasce uma árvore. E outra é a árvore dos pregos, em que precisamente aparece aquela construção, o resto de ferro que depois é devidamente soldado, tanto com uma soldagem de grande qualidade, porque aquilo fica, e depois é moldado, os pregos são moldados, é uma moldagem, fica uma estrutura que é uma árvore, que é muito semelhante àquela grande árvore, esta um bocado mais pequenina e tal, mas que são duas peças que eu sempre muito estimei na minha galeria, porque elas estão disponíveis. E eu entendo muito bem a arte do Aureliano da Guiar, porque é o renascer das cinzas. Eu utilizo muitas vezes isso, que é, enfim, o resto que aparece, embora eu não trabalhe em ferro, trabalho muitas vezes em madeira, é aquele tronco que vem das profundezas do oceano, que tem uma forma mirabolante, que me faz lembrar, por exemplo, um tubarão, e dali nasce um tubarão, e ali é construída uma forma... esse simbolismo do que é resto, da reconstrução do que é resto, que é um bocado aquela, é um bocado, digamos, a aproximação dos próprios surrealistas, não é? Aquilo que é real, aquilo que é resto, ainda por cima, resto, passa a ser, enfim, uma forma onírica, uma forma que simboliza qualquer coisa, um peixe, qualquer coisa, uma caravela. Eu tenho uma caravela, por exemplo, do Aureliano, também, que é feita de uma forma, é espetacular, enfim, sob o aspecto de beleza, e se olharmos bem para aquilo, enfim, não passa de restos, não passa de restos de parafusos que, devidamente moldados e devidamente estruturados, a quilha da caravela é um ferro de engomar, não é? Que a gente nem percebe, sobretudo quando olha bem para aquilo, é que se apercebe disso. E de facto, eu penso que naquela estrutura que está ali, que passa a estar na nossa cidade, é, quanto a mim, um símbolo daquilo que deve ser a arte e daquilo que deve ser o apoio aos nossos artistas. É nosso, é de Coimbra, e portanto está ali configurado. Foi ali. Fiquei muito triste por me ter apercebido, porque o Aureliano e o presidente tiveram sozinhos. Não houve ninguém, não vi lá galerias, não vi lá artistas, e aquilo era tão importante, dar, pronto, de qualquer forma, eu, enfim, redimo da minha ausência, mas não deixo de, como é que dizer, felicitar o nosso presidente da Câmara, pronto, que depois, no meio destas
notícias, das questões artísticas,
parece que sim. Parece que sim, parece que sim.
Valoriza, no fundo,
e valoriza a arte abstrata. Também soube isso pelas notícias, não é? Pronto. E fico muito feliz.
E esquece uma área pública, como sim, que estava completamente desaproveitada e criado um ponto.
Eu só tenho inveja porque eu já fui professor de muito artista e nunca consegui fazer por eles o que ele neste momento fez pela arte de Coimbra.
Um primeiro passo,
se quiser. Eu acho que sim, que deve ser o primeiro passo. Especialmente de ligar a cidade ao artista, de ligar a cultura à cidade, não é? Importante. Nós não devemos ter só uma torre, devemos efetivamente ser uma escola, porque somos um terreno propício para o aparecimento de escola de artes, temos obrigações sociais, temos obrigações de fazer, de amparar, enfim, os nossos alunos, enfim, aqueles que Coimbra pode formar e deve formar, mas também deve colocar no mercado, deve colocar, como é que é, na estrutura da cidade. A cidade deve viver arte e não deve estar tão afastada como tem estado, como eu tenho sentido até agora. Pronto. Eu não sei se vou ter tempo, mas gostaria também de referenciar de uma forma muito rápida a Sociedade Portuguesa de Autores Médicos. Escritores e autores médicos também me parece que tem sido algo que tem sido um bocado desprezado, menosprezado, enfim, ou que não tem tido aquela aparência social ou aquela que merecia. Para já, agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores Médicos, que olhou com muita simpatia este nosso programa, não é? Pronto. Cine e Arte, que inclusivamente no seu boletim nos referiu, dizendo que sim senhor, ainda bem que acontece e tal, e dar apoio a esta iniciativa, e ao mesmo tempo aproveitar para que dar algumas notícias acerca da Sociedade Portuguesa de Escritores e de Autores Médicos, que está a preparar a sua reunião da primavera, se calhar já sem Covid, ou espera-se isso. Espera-se que se possa fazer na primeira semana de abril essa reunião, que é organizada por um antigo colega de curso, o Dr. António Tarabulo, não é? Que há muito tempo já não via, mas que felizmente poderei ter hipótese de rever, espero que sim, na reunião da primavera. E uma iniciativa de um outro colega, José Manuel Sampaio, na publicação de um livro Terra Velha, uma peça de teatro, antiga. Antiga porque em 1973 ele apareceu, enfim, essa peça de teatro publicada na República no Diário Popular, não é? Em 73, antes mesmo de 75, e que agora foi revista, revisitada e foi posta, trazida à lume e vai ser publicada, ou foi publicada em janeiro de 2022, não é? A Exposição de Arte da Ana Cunha, também, que eu queria fazer alguma referência, e um livro que agora aparece de Doutora Maria Teresa Oliveira, que é qualquer coisa que impressionante na medida em que vai misturar três coisas. São histórias de animais, mas com desenho, portanto, deu origem a uma exposição com desenho, o próprio desenho que depois serve da história, e depois alguma poesia ligada precisamente, enfim, aos nossos animais de estimação. Eu adoro cães, o cão foi sempre alguém que me deixou muito, muito, muito ligado à natureza. Eu acho, nasci em África, nós vemos isso, enfim, naquelas populações muito rústicas, às vezes muito primitivas, o animalzinho, o cãozinho, especialmente o cãozinho que é o interface entre ele e o perigo. Porque na selva são animais de grande dimensão, quando se aproximam da tabanca, muitas vezes param ali, e o alarme suscita-se ali, e eles ficam, sabem que qualquer coisa está a acontecer, e acabam por ser sacrificados. Provavelmente foi o que aconteceu ao lobo, aquele lobo primitivo, que estava junto do povoado. Enfim, queria comer restos, não é? Mas era um lobo, era um ser primitivo, e que foi, de certa forma, atacado por esses predadores de maior volume que vieram e, de certa forma, deixaram as crias indefesas. E provavelmente foram essas crias que se aproximaram do homem e cometeram o maior erro da sua vida, foi ficar dependentes do homem. Um predador por excelência, o homem, afinal é... Não é? E o cãozinho assim ficou, o cãozinho teve outros cães que se desenvolveram e modificou-se, e o lobo provavelmente passou a cão. Não sei se isto é um sonho, se foi assim, se não foi, pronto. Mas...
É a sua teoria de evolução.
É a minha teoria de evolução do cão. Eu tive um leão da Rodésia. O leão da Rodésia para mim foi o cão por excelência. Era africano como eu, não é? Samurai também, e é um cão interessantíssimo porque não é um cão de guarda, é um cão de defesa pessoal, é um cão de defesa do seu dono. O leão da Rodésia defronta os leões da selva. Não é natural. Porquê? Porque faz o cerco ao leão para salvar o dono. E o dono depois só tem de abater o leão, porque o leão fica rodeado de três cães que o cercam. É evidente que não ataca o leão. Diz-se, ai, o leão da Rodésia serve para caçar leões. Não serve para caçar leões. Ele serve para defender o seu dono. E como faz aquela dança de cães à volta do leãozão, não é? É um cão magnífico que, quando é atacado, há saltos em retaguarda. Saltos impressionantes. E porquê? Porque estou convencido que é para se safar da patada do leão. É mais pesado. Ele matará, sem qualquer dúvida e dificuldade, o cão, que a capacidade toda é um cão muito mais leve, não é? E então faz aquela dança, não é uma dança com lobos, é uma dança de leões com leões, à volta dos leões, para que o dono abata. E então tem um instinto primoroso, é de fidelidade ao seu dono, defesa do seu dono. Não é a defesa da casa, não é a defesa da propriedade, é a defesa do seu dono. E é isso que o leva a enfrentar os leões da selva. Pronto. Eu não sei se estamos a juntar.
Temos 5 minutos.
5 minutinhos, sim, pronto. De qualquer forma, pronto, agora voltando à nossa arte, pronto. Nós vamos agora começar, efetivamente, fim do Covid, vamos, enfim, lançar-nos. E está prevista não só começarmos já por as saídas e retomarmos precisamente o apoio que nós sempre demos à Epopeia de Artes. A Epopeia de Artes, portanto, é uma sociedade, é uma associação de artes e letras, não é? Que está, de certa forma, ligada ao Conselho Internacional dos Académicos das Ciências Latas e Letras, que é uma, enfim, uma organização internacional, especialmente luso-brasileira, não é? Que faz exposições. E estão previstas, neste momento, 4 exposições, para já, não é? Que nós iremos dando notícias à medida que elas se forem desenvolvendo. Epopeia de Artes, antes do Covid, nós estávamos, eu faço parte da direção dessa organização, dessa Associação de Artes e Letras, como Presidente do Conselho Geral, nós estávamos numa fase particularmente excepcional, porque tínhamos estado na Feira Internacional de Málaga, tínhamos ido a Bruxelas e acabámos em Paris, entretanto acontece o Covid. E aquela grande organização, o 3AF, que era a organização que organizava feiras internacionais, deixou de fazer feiras. Faliu, acabou, desapareceu, não é? E a partir daí tem havido uma certa inatividade. Vamos retomar agora, enfim, as nossas exposições. E depois daremos notícia delas. Normalmente a nossa preocupação é de ir a velhos castelos, a velhas, e é mais fazer a presença da arte, da própria Epopeia da Arte, fazer difusão da arte, fazer difusão da pintura, fazer difusão da escultura, fazer difusão a todos os pontos. E vamos começar pelo norte do país.
E vamos para lá.
Vila Nova de Âncora. Já não me lembro as outras três, mas à medida que isso for acontecendo, para já a Vila Nova de Âncora, na velha Galeria Gunti, muito antiga, num palácio do tempo dos romanos, em que nós vamos começar por aí. Portanto, vamos sair, vamos acabar com o Covid,
vamos viver, vamos
à luta.
E começamos hoje, vamos à luta. Conforme, vamos terminar conforme começamos, convidando a quem nos está a escutar a passar pelo Terreiro da Erva e ver esta magnífica obra, a Árvore dos Amores, que no fundo, mal comparada, acaba por estar aqui bem patente a lei de Lavoisier: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Quando o artista pega em peças que já ninguém utiliza, que ninguém quer, e o caminho é ir para a reciclagem.
E que seja o primeiro caminho de abertura da cidade aos seus artistas.
Fica aqui este desafio. Até para a semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.